Vamos iniciar as mesas de conversa, convido-vos a permanecerem por cá, vai ser interessante. Vamos ter esta conversa com Álvaro Labrinho Lúcio e com Luís Carlos Patraquim. A moderação é de Bruno Henriques e o mote para a conversa é uma frase de Raul Brandão que eu vos incentivava a pegarem nela e a refletirem. Porque pode transmitir muito, pode transmitir pouco, depende da interpretação de cada um. O interesse é que ela transmita muito, e depois também para o modo da conversa que ela nos leve mais longe, que é, nossa vida é sempre um monólogo de interesse e de sonho. Se pensarmos bem, o Festival Literário do Ovar também entra nesta frase, todo, assim, coberto, lá fora, seja de que forma. Portanto, convido-vos a permanecerem por cá, 5 minutos, depois no final podem conversar com os autores e depois da conversa, já estamos um bocadinho atrasados, mas pelos livros fazemos tudo, não é? Temos uma interpretação de poesia de um poeta, para quem não conhece, passa a conhecer, mas é com uma poesia muito forte, uma poesia muito reconhecida na poesia portuguesa, que é Daniel Maia Pinto Rodrigues, e ele vem dizer alguns poemas da sua autoria. Portanto, convido-vos a permanecerem por cá. Só dizer ao doutor Sousa Lamy, nesta questão dos tiros, nós realmente, agora não há nada, mas nós fomos campeões do tiro, não é? Portanto, antes de 25 de Abril, nós éramos mesmo os campeões em Ovar. Portanto, muito boa noite a todos e desfrutem, e que seja do vosso agrado.
Muito boa noite a todos. É ótimo ver tanta gente em Ovar num festival literário. Obrigado a todos por terem vindo. É um prazer para mim moderar a primeira mesa. Estamos perante duas grandes figuras nacionais e internacionais, podemos dizer assim. E eu vou apresentar um bocadinho as pessoas que tenho ao meu lado. Eu não sei se sabem, vou falar primeiro até do ano em que nasceram, porque o ano em que nasceram augurava algo grande para estas grandes figuras. À minha esquerda tenho uma pessoa que nasceu em 1941 e, portanto, em 1941 os Estados Unidos decidiram entrar na Segunda Guerra Mundial e a guerra virou a favor dos aliados, o que quer dizer que pronunciava coisas grandes. À minha direita tenho alguém que nasceu em 53. Em 53 morreu Stalin e, portanto, começou a cair um bocadinho do comunismo no mundo inteiro. Ora, se augurava boas coisas, eu peço desculpa, eu estou a falar alto, normalmente em festivais literários, não é? É uma coisa grave, é profundo, não é? Eu não me importo, eu quero falar alto, a literatura merece ser berrada. E neste sentido, a seguir, estas pessoas não sabiam que estavam talhadas para coisas grandes. E o que é certo é que até escolheram profissões menos dignas, não é? Um foi político, o outro foi jornalista. Ah, eu peço desculpa, eu disse menos dignas? Não, são menos bem vistas perante a sociedade, era isso que eu queria dizer. Mas o que é certo é que, à minha esquerda, Álvaro Labrinho Lúcio, que foi secretário de Estado, ministro da Justiça, deputado da Assembleia da República, ministro da República, e fez outras coisas interessantes, talvez mais interessantes do que essa. À minha direita temos um jornalista que participou ou foi colaborador de jornais importantes, foi roteirista ou argumentista, participou naquele programa saudoso da RTP, o Acontece, e durante muito tempo tiveram estas profissões até chegarem a uma profissão digna, a profissão de escritor. E neste sentido, há algo que os une, que foi chegarem, de certa forma, ao altar de ficcionistas, é isto que os une. E neste sentido, é bom para mim dizer que eles são os novatos, certo? Ambos têm dois livros de ficção, posso dizer assim. O Luís Carlos Patraquim tem um romance e tem um conjunto de crónicas que entram nesse âmbito de ficção. E a primeira pergunta que eu gostava de lançar aos dois é: porquê é que demoraram tanto tempo a chegar aqui, a uma profissão digna?
Se me permitem, eu começaria a falar já a partir da minha profissão digna, porque só assim faz sentido que eu vos cumprimente a todos, que vos diga do prazer que tenho a estar aqui, porque de outra forma, evidentemente, a indignidade de que eu podia partir retiraria sentido àquilo que era o meu cumprimento e, porventura, nem nenhum de vós gostaria de ser cumprimentado por alguém com um passado dessa natureza. Há duas formas de responder. Uma, que eu diria mais política, que me levaria a estar aqui duas horas a provar-vos sem qualquer dúvida de que não houve qualquer indignidade ao longo da minha vida profissional. Outra mais literária que me levaria a dizer que se não for a indignidade da nossa vida, nunca nenhum de nós consegue ser verdadeiramente um escritor. Eu julgava que não levavam tão a sério isto que eu disse agora na parte final, mas enfim, então eu acabarei por demorar um pouco mais de tempo a desmontar tudo isso. O Bruno teve o cuidado, porque eu sempre tive para mim que o atrevimento só faz sentido quando tem um limite. Se não tem um limite, deixa de ser um atrevimento e passa a poder ser considerado alguma coisa verdadeiramente desconsiderável. Ele não, ele percebeu que há um limite para o atrevimento e, portanto, essa é a única forma de dar valor, eu diria até axiológico, no sentido próprio do termo, ao atrevimento. E, portanto, ele disse que eu fui várias coisas, mas não disse a principal de todas, é de que eu fui juiz a vida toda, magistrado a vida toda. Ele disse, não disse, porque ele percebeu que estaria já num limite cujas consequências podiam, inclusive, ser nefastas e, em nenhuma circunstância, nós poderíamos acabar esta mesa já com a ausência do nosso moderador. Ora, porque ele teve este cuidado, eu não posso deixar de lhe responder sem o mesmo cuidado. E esse cuidado vem disto. Não me cabe, evidentemente, avaliar a maior dignidade ou a menor dignidade das funções que exerci, mas posso dizer-vos que foi muito a partir do conhecimento que a vida me foi transmitindo, não necessariamente do conhecimento que eu tive diretamente dela, mas do conhecimento que ela me foi transmitindo, que eu fui criando a ideia de que há várias formas de nos aproximarmos daquilo que nós julgamos ser uma certa dimensão da verdade das coisas. Não a verdade das coisas, evidentemente, mas aquilo que nós temos como ilusão de aproximação à verdade das coisas. E eu devo dizer-vos que ao fim de muitos anos de exercício de muitas destas profissões, cheguei à conclusão de que aquilo que eu conheço de mais verdadeiro é a ficção. E talvez possamos depois ter tempo para eu poder sossegar-vos acerca desta afirmação, mas tenho muito essa ideia. A ficção é justamente aquilo que nos leva mais próximo da verdade no sentido profundo que ela tem. E eu que passei a vida a tentar lidar com as questões da verdade, com os desafios da verdade, com a angústia de estar tão longe dela, de não saber como chegar a ela, resolvi tentar perceber se era mesmo isso, se através da ficção era possível lá chegar, e foi por isso que eu tentei a ficção. E foi por isso que eu escrevi dois romances e é por isso que estou a tentar escrever um terceiro. Deixem-me só dar uma nota, se o moderador me permite, porque é uma declaração de interesses, como agora se usa dizer. Eu não gostava que olhassem para mim e que me vissem aqui na minha convicção de que sou um escritor. Há muito tempo que eu digo que não é escritor quem quer, também não é escritor quem escreve, é escritor quem é reconhecido como tal. E eu estou muito longe de ser reconhecido como tal. Escrevi dois romances, vou tentar continuar a escrever, sujeito-me à crítica, isso é importante, porque é essa a forma que nós podemos ter de fazer caminho, mas sou um principiante. Quando eu publiquei o primeiro romance, há 3 anos, eu disse que eu era um jovem escritor com um grande futuro atrás de mim. E é um pouco esse jovem escritor que eu continuo a ser, com um grande futuro atrás de mim, futuro esse que atrás de mim é cada vez maior, e, portanto, me permite ir caminhando na tentativa de vir a ser escritor, isto é, de vir a poder ser reconhecido como tal. Não de grande escritor, como é evidente, mas como escritor. Ora, isto eu gostava de vos dizer para percebermos quem somos nós e com quem estás a conversar. Não estás a conversar com um escritor, estás a conversar com alguém que tenta fazer um caminho no sentido de poder chegar à condição de escritor, e que nunca, em circunstâncias nenhumas, pode ser valorizado como escritor, a partir daquilo que fez ao longo da vida até aqui. Portanto, eu sou um principiante. Quem não é principiante é Luís Carlos Patraquim, e, portanto, é a altura de eu ouvir falar a ele das aleivosias que foi dita, ou que foram ditas pelo Sr. Moderador neste debate.
Boa noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer este convite absolutamente inusitado. Acho que foi um erro de casting e uma incompetência, sem ofensa, da Câmara Municipal de Ovar e das pessoas que organizam estas coisas. Porque Eu não existo, muito sinceramente não existo, não estou preocupado com eu nenhum, e em relação a ter chegado à ficção ou deixar de chegar, é coisa que não, para mim não faz muito sentido de alguma maneira, porque eu gostava de ser era empreendedorista. E empreendedorista em que sentido? Porque estava a ler, de alguma maneira o mote passa por uma frase do Raul Brandão, e estava a ler na biografia dele um elogio que ele faz ao Joaquim de Araújo, major, que é uma das figuras que constrói, desenha, delineia aquilo que vem a ser a cidade de Lourenço Marques e depois Maputo. É com uma rua que levou o seu nome, que é a famosa Rua da Desgraça, que é a Rua Araújo, junto ao Porto. Estão a ver o filme, portanto, aquelas situações lindíssimas das bailarinas espanholas que chegavam em 1910, 1912, e isso manteve-se até ao final. Como bem empreendedor que eu quero ser, o que eu gostava era de criar um cabaré literário. O nome que lhe daria seria Chez Baudelaire, pode ser na Rua Araújo, em Lourenço Marques, Maputo, que passou a Rua de Magamoio, ou então no Castro de Dré aqui. Seria uma coisa lindíssima, com sonetos de Baudelaire e meninas prendadas, e não é machismo da minha parte, e meninos prendados também, todos juntos a lerem os sonetos de Baudelaire, As Flores do Mal, né? Para perceberem realmente onde é que não está a verdade, de alguma maneira. Não tem importância nenhuma, nada disto existe da minha parte. Existe é uma proposta de comunicação sobre as interrogações de nós todos sobre alguma coisa. Só este espaço aqui, nós estarmos deste lado, com este pequeno estrado, faz-me lembrar a escola primária, com uma palmatória que havia da sua professora, quando a gente não sabia responder às perguntas, que era uma palmatória de 5 olhos, e havia uma mitologia que nós tínhamos, que passava pela grande colonização portuguesa, que bastem olhar para mim para perceberem que eu sou uma vítima da colonização portuguesa em África, que era aquele medo da professora nos chamar e se a gente não soubesse responder, fosse o que fosse, apanhávamos não sei quantas palmatoadas em cada mão, e a nossa mitologia é que se pudéssemos um bocadinho de azeite, que lá se dizia azeite doce, porque havia o óleo de girassol ou de outra coisa qualquer, ou de amendoim ou de coco, e depois havia o azeite que vinha da metrópole, que era o azeite doce, com um pelo de cavalo já não doía tanto. Era uma mitologia qualquer, se calhar é que havia coisas parecidas. Pronto. E estou-me a perder na conversa, mas para dizer que, para mim, o essencial da questão é aquilo que o Darlene disse. Tudo o que existe, ou de alguma maneira tudo o que existe, como aventura de linguagem e circunstâncias de interrogação primeira, da condição de sermos humanos, de estarmos vivos, de pertencermos a uma comunidade, de pensarmos a vida e a morte, a ontologia, a primeira razão, metafísica, seja do que for, à maneira que cada um achar que é a sua, tudo isso que existe, os poetas o fundam. Mas não é os poetas no sentido do fulano ou do cicrano, é no sentido da poiesis a que todos nós pertencemos. Nós pertencemos a um território demarcado, de alguma maneira, por normas que foram criadas ao longo do tempo, depois da barbárie, e era bom poder falar assim, porque no fundo a barbárie continua entre nós, mas nesse território em que há uma das grandes invenções do humano, que é a primeira circulação em rede, que é a cidade, a agregação da necessidade das pessoas num espaço mais limitado, que impõe outro tipo de regras, outro tipo de pensares, outro tipo de comportamentos, a poesia tem um papel essencial no sentido da poiesis, no sentido da criação, que é a interrogação essencial de que somos feitos, que são os nossos medos, as nossas interrogações. E quem escreve, ou julga que escreve, que é o meu caso, eu julgo que escrevo. Eu escrevo por solidão, por medo, por companhia de alguma coisa, por uma música anterior a mim que eu sei que existe, mas não sei onde está. E então tento procurá-la. E só tenho como instrumento, que sou muito pobre, só tenho como instrumento esta língua em que estou a falar, é que tem a sua gramática, tem a sua musicalidade, tem a sua mensurabilidade, a sua matemática, inclusive, a sua grande dimensão de significação, que nos ultrapassa, inclusive, para além do agenciamento e da circunstância do dia-a-dia, ou até da historicidade a que possamos pertencer, em determinadas circunstâncias. E é esse grande mistério, e essa capacidade que a sociedade dá, de alguma maneira, de poder estar com o outro e perceber no outro eu, que aceitei o convite, quem sou eu para aceitar ou deixar de aceitar, mas pronto, estou aqui, e é muito bonito estar com estas pessoas todas lindíssimas e vocês aí, a julgarem que estão a falar com uma pessoa importante, não é verdade? Garanto-vos que não é verdade. A minha neta, Kiara, disse para mim, olha, tu és um avô, estás sempre a brincar comigo e só dizes mentiras. A ficção passa por aí, sendo a verdade, de alguma maneira, a aproximação a ela, obviamente. E, portanto, é um bocadinho aqui que eu estou, e como o desafio passava pelo grande Raul Brandão, que é uma daquelas figuras que me comove profundamente, na sua dimensão literária, na sua dimensão ética, na sua percepção do, e no seu sentimento e a sua visão sobre o país, sobre o seu país, que é Portugal, um país lindíssimo, diga-se de passagem, é daquelas figuras que devia ser mais lida, mais conhecida do que é, mas não pertence a nenhuma espécie de tempo mediático. E eu digo sinceramente que não há que lamentar isso. É precisamente por ser absolutamente grande que ele não pertence a nenhum tempo mediático. O que não significa que não merecesse uma maior divulgação. Porque se nós falamos de determinada maneira, se há ritmos interiores em nós que passam pela experiência de vivências de comunidades, da relação com o mar, da relação com a paisagem, da relação com a terra, da relação com a interrogação sobre a transcendência, tudo isso está em Raul Brandão. Ele é um existencialista avant la lettre. Ele é um dos maiores poetas da língua portuguesa, escrevendo em prosa. Não por acaso, Herberto Helder, 50 anos depois da publicação do Humus, escreve também o seu Humus em homenagem ao Raul Brandão. Pronto, fico por aqui, e parece-me que só disse parvoeiras, mas pronto, agradeço. Agradeço que me chamem Parvalhão.
Mas eu aproveito até estas palavras do Patraquim para pegar. Vejam, isto vai ser confuso, está bem? Mas vocês são escritores, conseguem simplificar isto. Ou estão a almejar essa condição. A minha questão é esta. O Patraquim falou do Raul Brandão e alguns grandes escritores que vão sendo esquecidos da memória coletiva e que merecem essa divulgação. A minha pergunta é, tem de existir sempre alguém que dê o mote para essa divulgação ou a literatura é tão boa que prevalece? Homero prevalece porque alguém deu o mote para ou prevalece porque sim? Porque é realmente, eu não queria usar esta palavra, mas digno de prevalecer. Seja lá o que isto significa. Sim.
Tu estás a pôr a literatura como uma espécie de instituição. Eu estou um berimbando para a instituição.
Não.
Eu ponho o Raul Brandão num outro registro. Se eu fosse católico, eu dizia não é preciso publicar 50 mil livros. Eu bem percebo o que é a divulgação, o que é o lado da recepção, essas coisas todas. Mas a verdadeira grande literatura, e Raul Brandão é isso, como Magra, outros grandes autores da língua portuguesa, obviamente, é quase um sentido confessional. No bom sentido confessional. De entrar numa espécie de templo para mutuamente, quem vai lá, não é para falar com o padre, é para falar consigo através daquela intermediação de linguagem, daquela proposta poética, daquela proposta de interrogação e de nenhuma certeza, mas de uma narrativa, de uma poética e criarem uma espécie de comunhão naquele espaço que eu chamaria uma espécie de pequeno templo, que é um espaço de confissão para cada um. E aí sim é o lado do leitor, que interpreta de determinada maneira determinado livro, determinada obra.
No sentido em que eu estava a dizer, ainda não passo a palavra, no sentido em que eu estava a dizer é, se é preciso um empurrão de alguém para que algum autor seja desenterrado, de certa forma, desse olvido, ou se há uma passagem oral de certas figuras que vão dizendo este autor merece ser lido e portanto, vamos conseguir mantê-lo na memória para sempre. E pego nisto também nas vossas palavras, no Álvaro dizer que ainda não é um escritor porque não tem o reconhecimento, a minha pergunta vai no sentido, esse reconhecimento é interno? Isto é, o Álvaro tem de sentir, ok, agora sinto que sou um escritor, ou é necessário para o escritor, e faço esta pergunta aos dois, como é óbvio, o reconhecimento externo da crítica, se é isso que vos vai abalar, ou mesmo do leitor, não é? Como sabem, há muitos escritores que piscam o olho ao leitor quando escrevem. Sabem que, se eu escrever isto vai ser goloso, portanto, em princípio, vai vender. Há essa preocupação do reconhecimento ou há uma urgência do escritor?
O concurso está penalizado, não se pode dar piroto.
Ok, eu sei. Mas é nesse sentido, há uma urgência interna para o reconhecimento do escritor ou é necessário mesmo um reconhecimento externo para sentirmos essa validação? Não sei se foi muito confuso.
Não foi nada confuso. Okay. Criou-me foi um problema complicado, porque me faz uma pergunta sobre a minha condição de escritor na senda do que foi uma pergunta anterior sobre Raul Brandão. E aí é que eu fico um pouco perturbado.
É uma
porque,
linhagem.
Nem uma linhagem, nem sequer uma linhagem. E, portanto, eu irei tentar dizer duas ou três coisas acerca de cada um dos tópicos, mas peço-vos que em nenhuma circunstância estabeleçam qualquer relação de aproximação entre o que eu vou dizer de mim e o que vou dizer de Raul Brandão, até porque a comparação era-me claramente desfavorável, porque mesmo tendo muitos portugueses esquecido de Raul Brandão, é imensamente superior a quantidade daqueles que sabem quem é o Raul Brandão e daqueles que sabem quem sou eu como escritor. Portanto, vamos deixar as coisas claras nesse sentido. Relativamente a Raul Brandão e a questão do reconhecimento e a questão da validação, nada disso está em causa. Isso é uma questão cultural. E enquanto questão cultural, se nós quisermos considerar um juízo sobre, na medida em que estamos a falar de um juízo sobre o Brandão, esse juízo é um juízo cultural e eu creio para mim que esse juízo está consolidado e está consolidado há muito tempo. A questão não está necessariamente nesse sentido. Está mais naquilo que é a atualização da leitura de Raul Brandão, aquilo que leva mais gente a ler Raul Brandão, a importância que é dada à obra de Raul Brandão em termos de aqueles que estão a fazer as suas escolhas, que fazem os seus primeiros trajetos na história da literatura portuguesa, compreenderem qual é verdadeiramente o lugar de Raul Brandão aí. E eu tenho para mim que a esse nível há uma desconsideração da qualidade imensa de Raul Brandão. E há uma desconsideração porque em muitos aspectos aconteceu com Raul Brandão, ou tem acontecido com Raul Brandão, o que acontece com vários outros escritores, que é nós ligarmos a duas ou três obras e tentarmos considerar que a dimensão ou a imagem do escritor é muito marcada por essas duas ou três obras. Eu tenho para mim, e não é para mim, julgo que isto é inquestionável, que Humus é uma obra lapidada da literatura portuguesa, tem que ser considerada como tal, colocada num dos planos mais significativos e mais elevados da literatura portuguesa, não apenas enquanto obra literária, mas como síntese de reflexão profunda do próprio Raul Brandão. E alguns aspectos até com uma dimensão criativa do ponto de vista formal e estético que envolve até, eu diria, percebendo que há aqui algum exagero, alguma contemporaneidade. A ideia da aldeia como símbolo, a aldeia como espaço cénico, se quiser, dentro do qual se desenvolve toda a trama, se quisermos dizer assim, da obra, é perfeitamente moderna no sentido contemporâneo, no sentido atual agora. E isso leva-nos, portanto, a considerar que há uma intemporalidade que não é necessariamente do escritor, mas que é da obra do escritor. E que há obras do escritor que têm essa dimensão de intemporalidade, não porque elas são atuais em função do contexto atual, mas porque elas têm em si implícita, quase ontologicamente, essa intemporalidade. E é isso que eu reconheço na obra de Raul Brandão, que muitos reconhecem na obra de Raul Brandão, e é isso que eu entendo que nós devemos considerar como sendo aquilo que é a dimensão atualista permanente de Raul Brandão enquanto um dos autores de primeira plana da literatura portuguesa e da história da literatura portuguesa. Agora seria a altura de eu fazer um silêncio pelo menos de meia hora para depois poder dizer duas ou três coisas sobre dois romances que eu escrevi e tentando responder a esta questão. A minha perspectiva de reconhecimento, eu diria que eu não estou em exame no sentido de vir no fim do ano ver a pauta e ver até que ponto é que... Eu tenho dois ou três dados e eu posso dizer-vos agora, passando para uma dimensão puramente, puramente monetária, se quiserem. Eu para ser conhecido tenho de publicar. Para publicar tenho de ter uma editora que publique. E eu vou contar-vos aqui entre nós, que ninguém nos ouve, que o compromisso que eu assumi com a editora, que é uma editora de prestígio, a Quetzal, o compromisso que eu assumi por iniciativa minha foi este. Eu nunca darei prejuízo à editora, isto é, a editora nunca terá que despender mais na publicação de um livro meu do que aquele que recebe pela respectiva venda. Isso tem estado asseguradíssimo e eu fico muito feliz. Poderia dizer, portanto, tenho aqui o reconhecimento necessário, posso escrever o que me apetecer, enquanto eu for conseguindo que a editora receba mais do que aquilo que gastou na edição do livro. Bom, se um escritor nascesse assim, eu deveria ser proibido só de ter o sonho de ser escritor, porque isto seria a maior das desconsiderações relativamente à literatura enquanto tal. Portanto, não é esse o reconhecimento. Esse é um pressuposto para a publicação, que é uma coisa diferente. O reconhecimento tem que ser alguma coisa que eu seja capaz de sentir interiormente a partir de um juízo crítico que eu for fazendo progressivamente. Não vou esperar aquilo que me dizem os amigos, porque aí eu teria apenas como mérito o de criar cada vez mais um maior número de amigos, que me viessem sempre dizer coisas magníficas acerca das obras que publico. Também não vale a pena dar uma importância decisiva aos inimigos, justamente pela mesma razão, mas tenho de compreender, tenho que sentir interiormente, e eu julgo que essa é porventura, mas aqui até o Luís Carlos Patriquim pode-me ajudar, porque ele sabe disso bem mais do que eu, tenho que sentir interiormente, primeiro, que não é um abuso estar a publicar, em segundo lugar, que não sendo um abuso, que faz sentido que publique, e em terceiro lugar, que haja uma satisfação interior profunda que não releva do ponto de vista da vaidade, que também existe, e que é fundamental, julgo eu, para que se escreva e para que se publique, mas que não seja essa vaidade pessoal que determina a publicação, que seja uma consciência crítica o mais desenvolvida possível, no sentido de que vale a pena, apesar de tudo, estar neste meio e ocupar este meio. Eu não faço a mais pequena ideia se isto explicou alguma coisa, porque percebem que esta é necessariamente uma questão minha, íntima, própria, e que eu não estou habituado a divulgar relativamente ao exterior, porque não a sei enunciar. O que tenho é esta noção, e esta para mim é muito importante. Não é pelo simples facto de escrever, não é pelo simples facto de aparecer muitas vezes referido, nomeadamente no JL, como Álvaro Labourinho Núcio, escritor. Não é inclusivamente pelo facto do meu segundo romance ter sido finalista do Prémio Fernando Namora. Não é por isso que eu digo, pronto, já sou escritor. Não, eu por enquanto, como diria o Essa, sou escrevente. E vou tentando ver se a minha condição de pessoa que escreve tem sentido no sentido de lhe dar uma dimensão de escritor que me satisfaça a mim enquanto tal. Se der, muito bem. Se não der, paciência. Posso confessar-vos aqui para nós que estou aflitíssimo a escrever o terceiro romance, porque não há maneira de dar ali uma cambalhota que me parece importante do ponto de vista formal. Há, por exemplo, uma dúvida, se quiserem até uma angústia, sem fazer aqui qualquer sentido psicologista deste tipo de aproximação, que é muito esta. Eu julgo que o escritor firmado, o escritor que escreve frequentemente, que tem um ritmo de escrita consolidado, pode ter, porventura aqui ou ali, alguma dificuldade na escolha do tema. Mas a partir do momento em que encontra o tema, tem toda a carpintaria feita e escreve sem qualquer dificuldade. Eu devo dizer-vos, porque como tenho uma vida inteira atrás de mim, tenho uma imensa facilidade na procura do tema. O meu problema está na carpintaria. E é exatamente aí que eu ponho as questões de saber até que ponto é que eu vou criando condições de qualidade técnica nessa carpintaria para poder dar aos temas que sou capaz de introduzir a dimensão que tenho depois uma validade externa, que essa sim há de resultar do reconhecimento daquele público que eu quero que reconheça. Porque também sabemos hoje que é razoavelmente fácil ter um reconhecimento alargado, até com uma dimensão comercial alargada, escrevendo-se coisas que, apesar de tudo, não seriam necessariamente aquelas que eu mais gostaria de escrever, nem com a forma que eu mais gostaria de usar para mim próprio. Não sei se perceberam alguma coisa, mas como eu tenho tido dificuldade em perceber as perguntas que me são feitas, gostaria de partilhar convosco esta dificuldade também, para ficarmos todos razoavelmente coerentes nesta nossa relação pessoal aqui.
Foi uma boa angústia.
Foi uma boa angústia.
Vamos lá, Patraquinho. O reconhecimento.
Não, quero lá saber do reconhecimento. Está muito bem dito, disso.
Sim, mas eu vou pegar nas suas palavras a questão do eu não existe. Não é? Escrever é, digamos, uma trasladação de dúvidas para não, um papel ou uma comunicação, peço desculpa, porque não são coisas mortas.
É uma trasladação de ossos.
Não, exatamente. Mas no sentido de a comunicação de angústias para o papel, não há de todo no Patraquim esta, não digo ânsia, mas uma angústia de isto, depois de estar feito, não enquanto estar feito, depois de estar feito, será que vai ter impacto ou eu preciso desse reconhecimento, sim ou não?
Eu não vou dizer da maneira mais vernácula,
okay.
Mas estou-me marimbando para reconhecimento.
Ok.
Não, muito sinceramente, estou-me marimbando para isso. Não, para mim escrever é parte de uma insuficiência. Uma insuficiência de ser, de estar, de interrogação, de comunicação. Uma espécie de, não digo substituto, mas qualquer coisa agónica que passa por uma relação qualquer essencial que tem a ver com a língua, com a linguagem e com as interrogações que são as minhas e que no fundo são as de todos. Cada um formula depois, conforme as suas crenças, as suas vivências, a sua gramática do mundo, por aí. E é sempre a procura de criar um grande incêndio. Não me confundam com problemas de incêndios em lado nenhum. Um grande incêndio interior para aplacar uma solidão essencial de que somos feitos. No fundo, nós somos, acho eu, pelo menos eu sou, não posso falar no plural, uma solidão essencial à procura de um instante de ternura, de um instante de religação, aquilo que o Shakespeare chamava o leite da ternura humana. Sou mamífero, portanto, há bocado vamos a falar um bocadinho desse lado do mamífero. E tenho um problema, porque não sei ser objetivo, tenho aquilo que se chama, é construir, porque Deus escreve direito por linhas tortas, costuma-se dizer, não é? A literatura escreve também direito ou torto por linhas tortas ou direitas, no sentido, e sobretudo da poesia, com uma potenciação da metáfora, com uma potenciação dos recursos todos de que a língua é feita, onde há inconscientes que não sabemos, mas que estão lá, que é aquilo que o Paul Ricoeur chamava da metáfora, que a metáfora é a perturbação do nome, é o nomear para além da nomeação, é o criar uma rede de relações outras, é uma espécie de grande peregrinação para um lugar geométrico que é uma forma de sagrado. Porque o facto de estarmos aqui vivos, numa complexidade biológica que é nossa, de que não é mérito nosso, não sabemos bem como é que é, há todas as teorias, todos os estudos científicos em torno do que somos como seres humanos, seres de carne e osso, na evolução das espécies, por aí fora, o que queremos analisar, e há 50 mil estudos e 50 mil aproximações, ou quer que seja, a verdade é que nós pertencemos a uma imponderabilidade que percebe o seu peso. Vivemos é um tempo pragmático que cria outro tipo de situações, seja de mercado, seja de novos algoritmos, do que quer que seja, como novos demiurgos, para uma razão técnica que não digo que não seja importante, que não nos constitua, está com este microfone, que não, na Idade Média o Fernão Lopes não andava de microfones a falar com o João das Regras, obviamente, coisas desse género. Mas escreveu melhor do que todos nós, não é? O que escreveu, por exemplo, não é? Então como jornalista e não só, e cronista, eu ponho as questões de um lado absolutamente essencial para mim, que é do lado da língua e da linguagem, percebendo que pertencemos a uma grande tribo universal, uma única tribo universal de estarmos vivos e de todas as interrogações e de quase nenhuma certeza. Temos derivações instrumentais, precisamos de estar vivos, estamos vivos. Quando estamos vivos, precisamos de estar vivos. Não sabemos da nossa morte, porque sabemos da morte dos outros. E na morte dos outros intuímos a nossa. Mas não sabemos da nossa, nunca saberemos. E esse nunca saber é que faz e cria toda a transcendência e todo o primeiro princípio, o segundo, o terceiro e o quarto, o que quiserem. E é um pouco por aí. Escrever é estar contra a barbárie. Para mim, escrever é estar contra a barbárie. É uma forma de um canto para ordenar um mundo que é um dado, mas por mistério da linguagem e do sagrado que a linguagem também traz e da língua, é um mundo que recriamos para completar essa espécie de caos que intuímos e que queremos ordenar de alguma maneira por dentro da nossa solidão e do nosso grito para estarmos com os outros.
Eu pedi ao Bruno para me deixar dizer duas palavras breves, porque nós estamos aqui, os dois, logo eu, não vou dizer que estamos a dizer a mesma coisa, era o que faltava, mas estamos em duas pistas paralelas e julgo que é necessário cruzá-las para que todos vós possais entender aquilo que aparentemente é o caminho paralelo que temos traçado. O Luís Carlos Patriarca tem falado da sua dimensão de escrita, o que é para ele escrever. A mim perguntaram-me o que é para mim ser escritor, que é uma coisa diferente. Quando eu falo de reconhecimento, eu não estou à espera do reconhecimento para escrever. O que eu não me atribuo é a condição de escritor sem esse reconhecimento. Quer dizer, eu considero que a condição de escritor pressupõe um reconhecimento e não necessariamente uma atribuição própria e direta. Eu, pelo menos, não me sinto à vontade suficientemente para dizer eu sou escritor. Claro que se eu for à etimologia, eu posso dizer eu sou escritor porque escrevo, mas isto não é o escritor, isto é o escrevente, é aquele que escreve, pura e simplesmente. Quando falo em escritor, isto tem uma dimensão, com uma densidade, que pressupõe um juízo, e que é um juízo externo, não é um juízo interno. E é nessa condição, na atribuição da condição, que eu entendo que a questão do reconhecimento é importante, seja ela depois construída interiormente, ou seja construída exteriormente. Quanto à motivação para escrever, estou completamente de acordo com aquilo que diz o Luís Carlos Patriarca, só tenho pena de não saber dizer tão bem como ele. Mas aquilo que eu sinto, aquilo que me motiva para escrever, aquilo que faz com que eu queira escrever, é exatamente isso. É a língua, é a linguagem, é o desejo de olhar o mundo e de ter relativamente a ele. Não é uma interpretação para comunicar aos outros, mas uma participação. É essa dimensão essencial em que cada um é capaz de encontrar dentro da utilização do instrumento, que é justamente a escrita e a linguagem, como esse instrumento, poder, de alguma forma, ter uma relação. Eu já agora, ele falou do marimbando, eu vou falar de uma outra dimensão, ter quase que uma dimensão erótica, no sentido de ser profundamente essencialista com o mundo e com a vida, e querer ter uma partícula de participação na profundidade dessa essencialidade. Isso também me determina a mim, é isso que me motiva a mim. Eu não vou agora estar aqui a contar as razões que levaram, por exemplo, a escrever o primeiro romance, mas eu tive um pouco esta noção. Um dia convidaram-me a escrever as minhas memórias. Eu hesitei um pouco e não me veio nada à memória. Não achei que... Não verifiquei que houvesse qualquer interesse para o comum dos cidadãos em saberem de mim e saberem do que foi a minha vida. E percebi que era capaz de escrever as memórias contando uma série de coisas que teriam uma aparência de validade histórica e que não serviam de outra intenção que não fosse a de serem um espelho, aí sim para a minha própria vaidade. Quer dizer, eu estive ali naquele momento, eu conheci aquela pessoa, não me interessou. Eu sou um leitor assíduo de memórias, entendo que a literatura de memórias é importantíssima e eu gosto imenso de a ler. Agora lá está. O que eu não me sinto é portador de uma memória que tenha dimensão de interesse público, justifique que eu a escreva e que leve as pessoas desprevenidas a comprarem o livro e a terem que o ler. Mas quando me perguntaram isso, e eu respondi naturalmente, e nem sequer me passou pela ideia um dia vir a escrever memórias, eu resolvi apesar de tudo, fazer o meu percurso pela minha própria memória, para mim, interiormente. E dei-me conta de uma evidência óbvia, como são normalmente as evidências, a de que pela minha vida passaram pessoas, como tantas outras, que nascem, vivem e morrem e ninguém sabe delas, ninguém deu por elas, como se tratasse de verdadeiras inexistências. E, sobretudo, passaram por mim pessoas que só não foram outras pessoas, ou pelo menos não tiveram o conhecimento de outros daquilo que eram as suas virtudes, porque, de facto, nunca ninguém olhou para elas. E aí sim, então, eu resolvi escrever o primeiro romance, que é O Chamador. Começa, curiosamente, com um pensamento meu, vejam lá, mas isso é onde perceber que, na primeira escrita, os atrevimentos são sempre maiores do que na segunda, espero que bastante menores do que na terceira e na quarta. E o pensamento é este: por vezes é preciso esquecer quem sempre lembra para lembrar quem sempre esquece. E é nesta medida que eu escrevo um romance que tem um capítulo de entrada e depois tem mais 23 capítulos, cada um deles com um nome real, de uma pessoa real, seguindo as letras do alfabeto. É o Almeida, é o Bernardino, é o Carlinhos, é a Deise, é o Eustáquio, por aí fora até a Zaida. Todos eles são nomes reais, de pessoas reais, que eu conheci, com quem aprendi muito, pessoas que nunca ninguém valorizou, ou pelo menos em circunstâncias que nunca ninguém valorizou nelas. E porquê é que se trata de um romance e porquê é que se trata de uma obra de ficção? Em primeiro lugar, porque o romance tem duas figuras, a do chamador, que é um encenador teatral que dialoga durante todo o romance com uma figura feminina, que depois se perceberá que é a sua própria memória, e em que a disputa é justamente entre os dois esta, enquanto a memória registra o que aquelas pessoas foram. O encenador não diz isso, diz outra coisa, ficciona o que elas teriam sido se alguém lhes tivesse dado atenção. E é nesta perspectiva que nós temos um prisioneiro, nós temos um sem-abrigo, nós temos uma prostituta, gente que eu conheci, com o nome que eu conheci, com factos que são reais e que a certa altura se desprendem daquilo que é a sua verdade para se projetarem ficcionalmente naquilo que teriam sido se alguém tivesse olhado para eles e se alguém tivesse reparado neles. E isso entusiasmou-me do ponto de vista daquilo que eu vos disse inicialmente. A ficção como um caminho de procura da verdade, e não de encontro da verdade, nem de afirmação da verdade, mas de procura. E através dessa ficção, eu encontrei uma verdade que não é conhecida, mas que é uma verdade, que é a verdade daquilo que teria acontecido se aquelas pessoas tivessem tido alguém que tivesse olhado para elas noutra verdadeira dimensão. Eu não resisto, se o senhor moderador me permite, e se o Patraquim não leva a mal, contar-vos uma pequena história, que é uma história desse mesmo romance, passada com a letra N, que é o Nestor. O Nestor não foi uma figura desconsiderada na sociedade. O Nestor era açoriano, estudou em Coimbra, chegou a ser inclusivamente diretor regional nos Açores, mas tinha sobretudo uma dimensão que era muito pouco conhecida e que ele não desenvolveu: a sua imensa capacidade de ator teatral. Eu diria mesmo que Nestor teria sido o grande ator da segunda parte do século passado entre nós, se ele tivesse feito esse caminho. E então eu fui buscar um Nestor, que eu conheci em Coimbra, que vi representar em Coimbra no Teu, e o Nestor é o N. E um dia eu recebo um telefonema dos Açores, e era o Nestor. Eu aí devo dizer que admito ser, porventura, o único escritor que um dia recebeu um telefonema dentro do seu próprio livro, e com a personagem que me ligou, com a mesma voz que tinha em Coimbra, que eu nunca mais tinha ouvido, e que me disse: "Ah, Álvaro!" Eu disse: "Nestor, eba, olha lá, ó Álvaro, eu nunca representei o Prometeu, pá." Disse: "É o que tu julgas, pá. Não fui eu, foi o António Carvalho, que era um canastrão." Eu disse: "Foste tu, pá. Não foi, pá. Ó Nestor, tu não sabes o que é a ficção. Tu não foste para a realidade, mas para a ficção foste, e portanto tu foste o grande Prometeu do tempo de Coimbra, tu representaste o Prometeu." Esta história teria um pouco de interesse se não fosse há relativamente pouco tempo eu ter ido a Santo Tirso,
julgo que foi em Santo Tirso, peço desculpa porque eu ando sempre a correr lá para o outro, encontro uma senhora professora, que foi minha colega em Coimbra, fomos falando de várias pessoas, a certa altura encontramos um Nestor. Diz-me, ah, também foi colega do Nestor, eu também fui. E diz-me ela, aquele prometeu. Agora digam lá, qual é o caminho que nos leva à verdade? E é por isso que vale a pena continuar a escrever. E é por isso que eu gosto de continuar a escrever.
Vais começar tudo, vais começar tudo. Neste sentido, das palavras do Álvaro, e a pergunta é para os dois, sentem que a literatura, nessa procura da verdade, poderá ser sempre redenção para algumas personagens? Poderá ser o gravar na memória personagens que foram perdidas e que mereciam não ser esquecidas? Ou é, digamos, a melhor forma de relembrar que há feridas que não fecham? E pego nisto precisamente por causa do Chamador. O Chamador é de 2014, não é? Se não me engano. E pego nisto precisamente na canção de Zefanias, é assim que se pronuncia. Zefanias, Zefanias Sforza, que é o romance do Patraquim, em que se as personagens do Álvaro são físicas, o Álvaro conheceu-as, a do Zefanias parece, e é como ele diz no início do livro, o que é que será uma personagem? É uma máscara ou uma imitação compósita de pessoas que encontramos na chamada vida real? É uma construção de várias pessoas que o Patraquim conheceu e que merecem que a sua memória não seja esquecida? Eu volto à pergunta inicial, que já foi há muito tempo. Que é, a literatura é redenção? É um gravar na memória pessoas que não mereciam ser esquecidas, ou é uma forma de relembrar que há feridas que não fecham? Não, agora é o Patraquim.
Eu acho que é isso tudo. Pode ser isso tudo, obviamente, não é? Pode ser isso tudo, obviamente. No caso do Zefanias, para mim é uma sacanagem. É uma sacanagem. E tem a ver com uma leitura do que é a sociedade moçambicana, vivências próprias também, obviamente, e é, de alguma maneira, uma figura compósita para recriar qualquer coisa que pode ser real não sendo. É real na escrita. E esse real da escrita é tão real como o real, de alguma maneira. Porque nós é que instituímos um conjunto de coisas a que chamamos realidade. É uma realidade deste momento, estarmos aqui a conversar, obviamente, e há outras, não é, que estão dentro de nós. E o Zefanias é um bocado isso, é um, peço desculpa de falar assim, é um filho da mãe, um filho de, é um, desculpe? Desculpe? Ah, sim, está bem, nesse sentido. Mas está, sim, é verdade, a capa. É real. Ah, não gosta de dimensões. Pronto. Com certeza. Não, pelo amor de Deus, cada um é assim mesmo. Olha, uma resposta, uma pergunta, uma observação tão objetiva que eu, sinceramente, não sei o que... Diga... Uhum. Ah, está bem. Ah, viveu lá. Portanto, tem a sua leitura sobre as coisas. Obviamente. Agora está-me a desconstruir completamente, já não tenho mais nada para dizer. Olha, aquele era baratinho, é que eu sou modesto, aquele era baratinho. Era baratinho. Era uma filha da mãe qualquer. Não faço ideia. Não, tudo bem.
Que era da minha época.
Sim.
A ilustração.
Está a ver, precisa. Estava a precisar. Mesmo não tendo lido, gostando da capa, seja o que for.
Aquela coisa de estudar como é que chama aquele que estudam os maias, aquilo é pesado. Não tem ilustração nenhuma. É pesado para os meninos de segundo ano, quando vão para a faculdade, estudam português e não gostam daquilo, dos maias.
Ah, então, porque estão mais ligados ao Facebook, aos tweets e não sei o quê, pronto, ok. Mas aquele é muito bom, desculpe lá.
Mas
bem, aquele é muito bom.
Não, é muito bom. Mas
vão para a universidade a dizer que estão a estudar os maias, estão a mentir, ainda estão no liceu.
Mas aí isso é um problema. Já agora, estou-me marimando para a literatura. Isso é um grande problema. Por exemplo, há estudos sobre, digamos, a riqueza lexical das pessoas quando falam, na sua oralidade, ou quando escrevem. Neste momento, em língua portuguesa, as pessoas exprimem-se com cerca de 1500 palavras, que é muito pouco. Estamos num empobrecimento, estamos num empobrecimento da riqueza semântica, lexical, enfim, todas as relações que a língua, qualquer língua, neste caso a língua portuguesa, tem, não é? Porque e ler essa, ou ler Camilo, ou ler Raul Brandão, ou ler os poetas, qualquer.
Quem quer que sejam,
é uma riqueza muito. Porque uma coisa é diferente dizer que uma coisa é bela, ou é bonita, porque são coisas diferentes. Belo e bonito não é a mesma coisa. Parecem sinónimos, mas não é bem a mesma coisa. E esta gradação, e a literatura traz isso. A literatura traz isso para a percepção e para a sensibilidade das pessoas que se querem aproximar ou rememorar um real vivido ou terem uma identificação com o que quer que seja, de narrativas próprias ou de transmutação dessas narrativas noutros, seja no que for.
Eu não sei se é
Dan Frank. Dan Frank. Sim, por exemplo.
Posso citar leituras. Acho engraçado, não tem graça nenhuma.
Não assistiu àquela guerra, ainda bem que não assistiu.
Não assisti à guerra, mas
engraçado. Mas tem uma identificação com Anne Frank, porque também foi adolescente como ela, não é?
Pois, eu era miúda.
Na altura, todos nós fomos adolescentes, eu ainda sou.
Sim, são umas memórias bonitas para toda a gente, menos para ela. Frank, não, foram
não, não, no, não, no sentido do interesse da aproximação.
Mas deixem-me só, eu gostava depois de passar a palavra a todas as pessoas que estão a assistir, mas não responderam à minha questão. Não responderam à minha questão. Deixem só os escritores ou
eu já me ou esqueci qual era a questão, peço desculpa.
A questão era tudo isso, não é? A literatura era tudo isso, redenção, memória ou relembrar feridas que não fecham. Mas Patraquim já tinha dito que era tudo isso.
Para mim é, sinceramente. E depois, cada autor tem, digamos, tem, como diria o Pão, tem os seus pontos luminosos. De alguma maneira tem os seus pontos luminosos. É mais isto ou é mais aquilo. Mas não deixa de criar ali uma rede de relações, que é a sua vivência, a sua própria transfiguração, de alguma maneira, através daquilo que escreve, não é?
Eu tenho alguma dificuldade quando falou-me em redenção, não é? Há a clássica pergunta, no sentido de saber se a literatura salva, que é uma forma clássica de colocar a questão.
No sentido para o escritor, para mim, para as personagens.
Sim. Para as personagens?
Do livro, não do escritor.
Depende, mas aí é sempre muito difícil encontrar uma resposta fechada, na medida em que cada um de nós, quando fala disso, está a pensar em personagens completamente diferentes. E, portanto, aquilo que estamos a dizer pode bater certo ou não com o interlocutor para aquilo que ele está a pensar. Eu tenho um pouco a ideia de que... Mas isto aqui, aí é mais uma questão pessoal. Eu já vivi o tempo suficiente para não gostar de salvadores. E, portanto, tudo aquilo que me é apresentado como coisa que salva, eu puxo a pistola normalmente. Agora, gostaria de dizer, aliás, Elia Correia já o disse, julgo eu, que não podendo nós dizer que a literatura salve, talvez possamos dizer que o mundo não se salva sem literatura, isto é, esse é realmente, e esse é que é o grande ponto que nós temos que colocar. Como é que nós nos entendemos à volta da literatura e à volta da questão da literatura? Eu, por exemplo, não preciso de partir da ideia de que há uma dimensão funcional da literatura, em que a literatura serve para... Porque ela lá estará para servir ou não em função dela própria e não em função daquilo que pretende o escritor introduzir nela. Também não me parece que exista essa dimensão de literatura neutra, a não ser que nós estejamos a falar em coisas que têm uma expressão de qualidade enfim, tão discutível que muito dificilmente nós podemos, a partir dela, extrair uma qualquer qualificação. Onde eu me sinto bem, e eu estou a falar exclusivamente por mim, onde eu me sinto bem a pensar este tema, é exatamente na ideia de que a literatura conseguiu atingir um plano que nos coloca numa posição a palavra é forte, não tem exatamente o mesmo sentido que podem atribuir, mas numa posição de inferioridade, de humildade relativamente a ela. Isto é, a literatura existe por si própria. E o problema está em saber como é que nós a habitamos e como é que nós vivemos dentro dela, quer os que escrevem, quer os que leem. Aliás, há um texto interessantíssimo num dos prefácios da correspondência dessa de Queiroz sobre a relação entre o escritor e o leitor, e é muito curioso quando ele diz que o romantismo e as ideias novas que partiram do romantismo, ao ter laicizado a condição do leitor, acabou por diminuir a relação entre o escritor e o leitor, aquele leitor para quem o escritor escrevia, sabendo que do lado lá era aquele leitor que ia encontrar. E é muito engraçado que é isto que Humberto Eco mais tarde vem pegar quando fala também na distinção entre o leitor modelo e o leitor normal, que faz com que o escritor que escreve para o leitor modelo sabe que nunca será entendido nem compreendido pelo normal. O que escreve para o leitor normal é aquele que no fundo consegue ter uma aceitação mais vasta, nomeadamente no mercado da literatura ou da leitura. Ora, não são estas as questões que me interessam verdadeiramente. O que me interessa é compreender que nós habitamos um espaço que está fora de nós, quer do escritor, quer do leitor, que é autónomo em si próprio e que é o da literatura. A literatura como entidade autónoma, fora mesmo de quem a produz e de quem a recebe como leitor. E como é que nós depois, ao produzi-la por um lado e ao recebê-la como leitor, lhe damos uma dimensão que vai oscilando ao longo do tempo e ao longo, inclusivamente, daquilo que é as divergências de opinião relativamente a uns e relativamente a outros. Essa é a minha perspectiva, isto é, não ter perspectivas fechadas sobre isso. Não creio que a literatura seja um espaço para salvar figuras, nomeadamente, para recuperar figuras. Ela pode fazer uma visitação de figuras, ela pode trazer figuras ao conhecimento, mas não tem essa dimensão. Ela vai muito para lá disso e vai muito à procura da própria criatividade do leitor, e vai muito à procura da capacidade que o escritor tem de procurar essa criatividade. Eu estou a pensar, por exemplo, num pensamento de Gabriela Lanzol, quando ela fala na distinção entre o leitor e o legente, em que ela diz que o leitor é aquele que lê, enquanto o legente é aquele que vai acompanhando o trajeto da leitura, ele próprio se vai envolvendo nesse trajeto, e quando chega ao fim, a leitura também já o tem a ele como elemento que produziu não o texto, mas a interpretação do próprio texto. Ele foi-se modificando à medida que foi lendo. E é muito curioso dizer isto, porque isto vai muito ao encontro, ainda há pouco falávamos do pensamento de George Steiner, quando ele diz que há obras que nos leem, obras que nos tornam diferentes daquilo que éramos quando começámos a lê-las e quando acabámos de as ler. Ora, é esta profunda relação entre o escritor e o leitor que, no fundo, faz emergir essa realidade autónoma diferente dos dois, que é verdadeiramente a literatura. E isso parece-me que muitas vezes anda arredado, porque nós consideramos que há um discurso do escritor para o leitor, como se estivéssemos em planos radicalmente diferentes e como se a literatura fosse património de quem escreve e apenas uma dádiva a quem lê. Não, ela, na minha perspectiva, repito, estou a pensar por mim, ela é uma entidade autónoma e tem como elementos essenciais para a sua validade, quer o escritor, quer o leitor. É por isso que eu gosto muito, e termino já, quando se fala em ler e quando agora falamos, por exemplo, na educação e na escola e na aprendizagem da leitura, eu gosto muito de distinguir o ler do saber ler e do gostar de ler. E tenho muita pena que a nossa escola esteja cada vez mais voltada para ensinar a ler, mas não estando ensinada a saber ler, voltada para ensinar a saber ler e, sobretudo, voltada para ensinar a gostar de ler. E tenho para mim a ideia de que quem não gosta de ler não sabe ler, limita-se apenas a ler, que é uma coisa completamente diferente. E é esse gostar que cria a cumplicidade afetiva, aquela dimensão erótica que eu falava há bocado, entre o escritor e o leitor, que se devolve a cada momento em que o ato de ler é a correspondência que o leitor dá àquele trabalho e ao desenvolvimento e à ideia de criatividade e de criação que o escritor teve quando escreveu. Se depois de tudo isto resulta, para ir ao encontro de Patarquim, a ideia de regeneração, a ideia de não de salvação, repito, mas a ideia de importância, de funcionalidade, de utilidade, de instrumentalidade que a literatura pode ter, não tenho nada contra. Mas entendo que isso não está na própria ontologia da literatura e não é por isso uma função que lhe deva ser cometida, porque a funcionalização dela necessariamente arremete para um plano inferior. E não interpretei isto que eu estou a dizer como uma tomada de posição entre as velhas querelas da arte pela arte, ou a arte pela realidade, e são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver com isto que estamos a falar agora.
Muito bem. Sim, sim. Antes de passar a palavra aqui ao nosso auditório, que pode ter as questões que quiserem para os nossos autores, o mote para esta conversa, que é precisamente a frase de Raul Brandão, a nossa vida é sempre um monólogo de interesse e de sonho. Identificam-se com isto? Acham que isto é, digamos, um espelho da individualização da social, do ser, do homem? Isto tem uma conotação, e pegando nas palavras de Patarquim há pouco, é uma biologização, digamos assim, aplicada ao ser, ao indivíduo, será a ideia de vivermos connosco próprio, se isto é possível para além da literatura, se, na transposição para a realidade, isto é possível? É uma frase possível?
Sim. Isso é, eu não tenho competência para isso. O que eu intuo em Raul Brandão é a sua grande interrogação e o seu grande desespero. É o que eu intuo. Que é um homem em permanente diálogo com uma profunda pulsão de beleza de estar vivo e de percepção de todas as contradições que isso implica também, de erotização de outra maneira e de erotização de todas as maneiras, diga-se passagem, de tudo. E uma outra dimensão de transcendência que tem a ver de alguma maneira com o sonho. O sonho não é propriamente a transcendência, o sonho é uma pulsão de desejo, mas que pode implicar isso tudo. E é a dimensão de tragicidade em Raul Brandão. É o que eu posso, é a minha pequena interpretação. Tragicidade em Raul Brandão. E ele vai buscar o mais profundo do que são as forças da terra, do humus, pronto, sabe pô-las na linguagem de uma maneira absolutamente transcendente, e tudo isso depois tem ali um profundo sofrimento, uma profunda interrogação, uma dimensão existencial, uma dimensão, não sei se trágica, mas quase, transforma a imensa beleza. E também uma profunda monotonia, há uma grande monotonia de tema, mas essa monotonia é sublime, e esse sublime é simultaneamente uma dimensão estética e uma dimensão filosófica em Raul Brandão. É o que eu sei dizer em relação ao resto, em relação à literatura. A literatura vem depois da oralidade. A literatura já implica a letra, já vai implicar mais tarde a formatação do livro, vai implicar depois o mercado, vai implicar as novas tecnologias, que são as que vivemos hoje. São outro tipo de coisas. O que me interessa nisto tudo, e o Álvaro Labrinho Lúcio disse-o de maneira absolutamente brilhante, interessa-me também, corroborando o que ele disse, interessa-me o que a literatura tem, precisamente, de perturbação de uma espécie de diapasão canónico do mundo. A literatura perturba a ordem de que o mundo é feito. E eu posso dar um exemplo através de um poema do Herberto Helder, que é assim, porque é simultaneamente real e perturba toda a lógica do real. Quando ele diz, por exemplo, eu amo os amigos que são tristes. E dizer isto, e agora estou a estragar o poema porque estou a falar sobre ele e devia dizê-lo inteiro, mas pronto. Eu amo os amigos que são tristes, é uma coisa, eu posso dizer, é uma enunciação, eu amo os amigos. E depois diz, eu amo os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado. Isto é uma filha da mãe de uma imagem que perturba tudo. Isto não tem nada a ver com mais nada, a não ser com aquilo que é a dimensão poética da questão. Eu amo os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado. e não o chamo. E eles dormem profundamente dentro do fogo. Não, eu amo os amigos que são tristes consigo, cinco dedos de cada lado. Temos um talento doloroso e obscuro. Agora estou, e não o chamo, eles... E o que eu queria chamar a atenção é para esta ordem de perturbação daquilo que é uma espécie de lógica a que todos pertencemos na hierarquia que fazemos da percepção do real no seu dia-a-dia, naquilo que são os nossos interesses. Um certo interesse, uma certa atenção àquilo que somos como viventes, não é? como seres para a vida e, sobretudo, com a intuição profunda dentro de nós, que somos seres para a morte. Somos um devir para a morte. E a literatura faz a perturbação destas hierarquias todas, seja na ficção, seja na poesia, e é uma espécie de concentrado daquilo que, na vida, nós temos em nós como memórias, às vezes dispersas, vivemos isto ou vivemos aquilo, em determinado momento da nossa vida tivemos atenção a isto ou aquilo, vivemos em determinada sociedade em que fomos protagonistas ou vítimas de determinadas situações a que depois chamamos históricas, ou um olhar posterior vai chamar aquilo histórico, mas para nós foi uma vivência profunda, cuja gramática às vezes não sabemos exprimir ou sabemos exprimir, por aí fora. A literatura faz uma espécie de ilusão de ordenamento do mundo, de reordenamento da desordem, criando outra desordem, criando outra interrogação, criando nenhuma resposta, mas todas as perguntas são uma aproximação a um princípio de resposta, de aproximação a uma verdade que nunca está lá, porque nós somos a permanente interrogação de tudo e de nós mesmos, e não por acaso estamos aqui a partir de uma convenção e de uma formalidade que é esta, que é uma espécie de teatralidade, no bom sentido, eu não estou aqui a pôr nenhuma crítica, era o que faltava, que é o seguinte: ainda bem que nunca leram nada meu, por exemplo. Mas em nome da Câmara Municipal, em nome de uma coisa que se chama, uma instituição que se chama Literatura e outra que se chama Câmara Municipal, cada uma no seu plano, vocês estão aqui sentados a ouvir um gajo, que sou eu, que não sabem uma palavra, nem têm que saber e nem estou a criticar. Porquê? Não é por mim, é pela instituição Literatura, é pela instituição Livro, é pela instituição não sei o quê. E nós estamos aqui, eu, no meu caso, só estou a falar para mim, estou aqui armado em parvo, no bom sentido, a tentar dizer que escrevo por causa disso, mas porquê é que eu preciso dizer isto? Quer dizer, podíamos estar ali no café e dizer, minha senhora, boa tarde, bom dia, boa noite e tal, né? E não acontecia mais nada, pronto, estava tudo certo, né? Há aqui também um mistério qualquer de comunicação que não sabemos muito bem identificar, mas que existe. Há uma necessidade, passa pela história da palavra, passa sei lá porquê. Pronto. E depois vamos exercitando aquilo que julgamos ser talentos que temos. E no meu caso não tenho nenhum, eu já neste momento estou cheio de sede, quero fumar um cigarro e beber uma cerveja, muito sinceramente. Com isto não estou a mandar aquela parte, nem a parte nenhuma, era o que faltava, não é? Não é, percebam a minha honestidade de expressão, não estou aqui com nenhuma encenação de nada, nem eu nem ninguém, né, neste espaço. E é engraçado isto tudo, não é? Porque outra coisa é estarmos, por exemplo, num espaço em que é aquilo que se faz, né, em muitos sítios, o autor, ou assim chamado autor e tal, lê uma parte dos seus livros, os leitores até já leram parte da obra, conhecem, não sei o quê, e há ali, digamos, uma discussão a partir de bases que estão ali, pronto. E isso é um outro tipo de orientação de um debate, de uma conversa entre as pessoas. Neste caso, estamos num domínio entre uma confessionalidade e uma fantasmagoria de instituições, não é institucional, de instituições várias, pronto, que é bonito também, não é? Numa noite belíssima, neste espaço que nos foi criado para estar aqui, nesta espécie de... não é, pronto, não é redoma, pronto, ok, esse tipo de coisa, um ovo, estamos aqui num ovo, não é? Num ovo bonito de começo de qualquer coisa ou de continuação de qualquer coisa, para pensarmos no ovo fantasmático, que é sempre o nosso, o ovo cosmológico, pronto, esse tipo de coisas. Obrigado.
Então, deixem-me lá dizer duas coisas muito breves, na sequência do desafio do nosso moderador. Eu tive a esperança de poder agora dizer alguma coisa diferente daquilo que diz o Patriquim. e ia tentar dizer, eu que estou aqui a armar em parvo, ele disse, e eu, a única hipótese que tenho de dizer diferente é, no momento em que ele disse, eu estou aqui a armar em parvo, no bom sentido, eu para dizer diferente teria que ser no mau sentido, isso não digo. E portanto, mais uma vez eu tenho que dizer como ele, eu também tenho estado para aqui a armar em parvo no bom sentido. E é isso que eu vou ter, continuar a fazer, procurando responder àquilo que me foi posto, que é o pensamento de Raul Brandão. Eu não tenho, evidentemente, nenhuma legitimidade para eu próprio fazer um discurso acerca da obra de Raul Brandão e do pensamento de Raul Brandão transmitido na sua obra. Tenho para mim, e isto é, mais uma vez, repito, muito discutível, é uma opinião, uma interpretação pessoal, que Raul Brandão, ou se quiserem dizer de outra forma, eu não tenho da obra de Raul Brandão a leitura que muitos fazem de que Raul Brandão era um depressivo, e na condição de depressivo ele escreveu grande parte da sua obra. Com franqueza, não tenho nada desta ideia. Eu tenho a ideia que, isso sim, ele coloca sistematicamente na sua obra a relação entre a vida e a morte, a relação com a morte, não só a relação com a morte, como também a relação com os mortos, que habitam muito grande parte das suas páginas, e ele faz isso numa dimensão crítica, preocupada, no sentido, eu quase que diria filosófico do termo, no sentido de ser sistematicamente interrogativo e estando sistematicamente a partir de uma ignorância que ele cultiva para transformar essa ignorância em conhecimento, que por sua vez aumenta a densidade da ignorância, portanto valorizando muito as perguntas, e é também esta outra dimensão da atualidade muito grande na sua obra. E é muito esta leitura que eu trago para interpretar o pensamento dele. Ajude-me lá a lembrar-me, onde ele fala que a vida é um monólogo de interesse. A nossa vida é sempre um monólogo de interesse e de sonho. Eu vejo muito esta expressão, mais uma vez, na relação que ele coloca com a morte. Porque, curiosamente, a obra de Raul Brandão, sendo uma obra que assenta muito na pessoa e na dimensão da pessoa e em cada uma das figuras que ele representa, aliás, com dimensões muito variadas, quando nós passamos do doido e a morte, por exemplo, para os pescadores, se quiserem, para não irmos mais longe, nós vamos encontrar uma alegoria no caso do doido e a morte, vamos encontrar uma antropologia no caso dos pescadores, e são as pessoas que lá estão, elas todas marcadas de uma forma muito nítida. Mas quando ele, por exemplo, vai ao Humus, para já não falar nas memórias, quando ele vai ao Humus, o Humus é profundamente a relação com o transcendente, a relação com a morte, e a relação com a morte é profundamente individual. E é nessa dimensão profundamente individual, quer nós queiramos, quer não, a relação de cada um de nós com a morte é uma relação individual, de brutal autenticidade com a individualidade. E é essa relação de individualidade que o leva à ideia do monólogo, e ao monólogo de interesse e de sonho, em que ele, no fundo, resume aí aquilo que é a dimensão interrogativa que ele coloca perante a morte, e aqui, no caso concreto, da sua própria morte, ou da perspectiva da sua própria morte. Aí faz-me sentido. De outra maneira, não, na medida em que eu não vejo a obra dele como uma obra que valoriza o indivíduo e que, portanto, remete para a dimensão valiosa ou virtuosa do monólogo. E, portanto, é esta ideia mais do monólogo enquanto última dimensão, ou enquanto primeira dimensão, depende do modo como nós nos quisermos colocar, mas sempre nesta relação com a morte que eu pretendo explicar. E no Humus há um lado que é muito interessante, não sou capaz de citar agora textualmente, mas ando à volta disto, que é quando ele discute a existência de Deus. E há um momento, que é talvez, não direi que é um momento chave da obra, evidentemente era o que faltava numa obra daquela dimensão, mas é um momento fundamental, que é quando ele coloca a relação entre a fé em Deus e a importância da consciência. Quando ele diz que ou nós acreditamos que Deus existe e a consciência é determinante na condução da nossa vida, ou nós não acreditamos que Deus existe e a consciência não serve para nada. Porque nessa altura, então, nós podemos fazer o que quiser, visto que não há a dimensão do certo e do errado, do bem e do mal. E é muito engraçado, porque as pessoas tendem a não fazer esta comparação. Lá está, porque a certa altura nós também temos que ter, temos os que têm que ter, eu por mim não gosto disso, porque isso é muito castrador, mas normalmente nós entendemos que há limites também à consideração global daquilo que nós temos como objeto da nossa apreciação. Eu gosto muito de ler essa passagem de Raul Brandão e lembrar-me, vejam lá de quem, do Marquês de Sade. E verdadeiramente não há qualquer tipo de semelhança entre a obra de Raul Brandão e a obra de Sade. Agora, há um ponto que é fundamental, como sabem, o Marquês de Sade, ao contrário de Nietzsche, que dizia que Deus existe, mas já morreu, Sade dizia que Deus não existe nada. E como toda a nossa sociedade anticrime está constituída a partir da ideia de que Deus existe, a afirmação de que Deus não existe liberta a sociedade do crime. É, no fundo, o que diz Raul Brandão. Ou nós acreditamos em Deus e existe a consciência faz sentido, ou Deus desaparece, a consciência não faz sentido e cada um faz o que quer. Ora, isto é extraordinariamente atual outra vez. É evidente que é uma atualidade que se calhar é permanente e, portanto, o que está aqui em jogo na atualidade não é o facto de isto ser atual hoje, é o facto de haver coisas que são atuais hoje porque foram atuais sempre ao longo dos tempos e cada uma das expressões literárias, porque é disso que estamos a falar, foram dando forma diferente a essa atualidade. E, portanto, nesta medida, eu julgo que nós talvez possamos interpretar, neste contexto da consideração da obra de Raul Brandão, esta frase que, curiosamente, deslocada de qualquer contexto, ou sem um esforço nosso de contextualização, tem até alguma coisa que parece contraditório com aquilo que é a obra profunda de Raul Brandão, e não é, se não é, somos nós quem tenta procurar encontrar essa explicação. E já agora, para falar daquilo que também disse Patraquim, da relação convosco, daquilo que é o estarem aqui, do modo como... Repare, já alguma vez nós pensámos nisto que é tão óbvio, que é tão evidente, que é de que vamos a correr para casa porque estamos a ler um romance e vamos a correr para casa e almoçamos a correr porque estamos a ler uma coisa que nós sabemos que é mentira, escrita por um indivíduo que nunca vimos em parte nenhuma e que nos rouba completamente o tempo, que nos faz chorar, que nos faz rir, que nos tira o sono. E quando acaba, ficamos cheios de pena porque já acabou. Isto faz algum sentido? Ora, só há uma resposta. É que nós não podemos dizer que isto não faz sentido nenhum. E, portanto, a única resposta só pode ser a de que isto faz todo o sentido. E é porque faz todo o sentido que nós estamos aqui.
Antes de terminar, então, vamos quebrar aqui a autoridade do palanque, não é? Vamos dar a palavra a quem hoje nos brindou com a presença. Quem é que quer fazer uma pergunta aos nossos autores? Obrigado. Um de cada vez, por favor.
Pergunta não, mas posso dizer o primeiro texto de Raul Brandão?
Pode ser?
A vida é tecida com o hino.
Eu introduzo-lhe um pouco de sonho. Foi isso que me perdeu.
Alguma questão? Bom, se não há questões... Sim? Ah, tem o microfone.
Boa noite. Antes de mais, gostava só de fazer uma ligeiríssima adenda ao que o Álvaro disse há pouco. É que creio que foi o Bataille que escreveu que, na questão do Sade, até ele precisava de Deus para poder blasfemar. Porque sem Deus aquilo não resultava. Portanto, essa coisa de Deus... Uma coisa é não existir, uma coisa que não existe, nós somos indiferentes a ela. Se gastamos tanta energia em criticá-la e atacá-la, é difícil dizer que achamos que não existe. Mas isso são outros 500, como se dizia antigamente. Posto isto, gostaria apenas de vos pôr uma ligeira questão aos dois. Vocês já falaram aí da vossa aproximação à literatura enquanto autores. Não adianta negar, Patraquim, lamento imenso. Está no livrinho, eu vi. Agora gostaria de conhecer um pouco da vossa aproximação à literatura enquanto leitores. Porque é muito daquilo que nós vamos lendo, e lendo no sentido que se dizia aí há pouco, lendo com L grande, lendo no sentido de interpretar, integrar, incorporar e possivelmente, no vosso caso, utilizar consciente ou inconscientemente. Gostaria de saber quais são, para citar um alemão famoso, as vossas afinidades eletivas. O que é que procuram na literatura?
É, Não. O gato é quando escreveu. Quando escreveu isso, não sabia que me ia atrapalhar. Olha, eu vou dar uma resposta que é completamente fora da caixa, mas é a resposta que eu gosto sempre de dar. Não é o caso da sua pergunta, que não me perguntou aquela coisa horrível, que é qual é a obra da sua vida, que é uma coisa que me... O problema é quando nos perguntam qual é a obra da sua vida. E eu gosto sempre de dizer que é a que eu ainda hei de ler, não porque desvalorizo as obras todas que já li, mas porque tenho muita esperança na minha vida. E nessa medida estou sempre à espera de ler outra que ainda seja melhor do que aquela fantástica que eu li até agora. Mas quando sou forçado mesmo a dizer, diga mesmo, eu te dou uma resposta que é profundamente honesta, embora eu saia daqui completamente desqualificado depois de vos dizer. Mas a obra da minha vida é o Pinóquio. E fica muito feliz quando vi há relativamente pouco tempo que Humberto Eco também diz uma coisa semelhante. Eu não sabia. E aí fiquei muito feliz. E disse, eu afinal estou com boa gente. E é o Pinóquio porque muito cedo, muito em criança, eu percebi que a literatura pode fazer esta coisa extraordinária. Que é criar um carpinteiro que faz um boneco de pau com defeito moral, que mente, mas com consciência ética, porque lhe cresce o nariz sempre que mente. E é muito engraçado que ao longo de todas as leituras que eu fiz pela vida fora, eu andei sempre à procura dos vários Pinóquios que fui encontrando nas várias obras que fui lendo. E fixei-me já há muitos anos num nosso, porque eu gostava também de ter um Pinóquio nosso, e eu elegi o Conselheiro Acácio, do Primo Basílio, que é a figura que eu considero mais parecida com o Pinóquio, com uma diferença, é que tinha defeito moral, mentia, mas não tinha consciência ética, nunca se lhe viu crescer o nariz, mesmo quando se descobriu que tinha duas almofadinhas na cama, na alcova, quando afinal de contas vivia sozinho e não se sabia daquelas noites que ele teria passado para lá daquilo que era a dimensão, sobretudo da grande obra que ele publicou, que era, como se lembra, o repositório histórico de todos os ministros do reino, desde o Marquês de Pombal até aos nossos dias, com reconhecimentos, etc. E tal. Ora, nós estamos cheios destes Acácios e, portanto, cheios destes Pinóquios e a literatura está cheia deles. Quando depois, para salvar um pouco a imagem, me diga, mas tenha paciência, deixe lá agora o Pinóquio e diga-me a grande obra, aquela que eu aí faço um esforço, porque tenho de deitar fora as outras todas, mas se tivesse que escolher, ainda hoje escolheria o Monte dos Vendavais. Justamente porque talvez seja de todas a que vai ao máximo de impossibilidade de um amor realizável. E, portanto, aquilo que é a violência brutal na negação da relação, em nome daquilo que é a dimensão profunda desse sentimento fantástico que é o amor, e talvez por isso, e depois evidentemente ligando ao conhecimento que se tem da própria história da autora, tudo isso junto, talvez me levasse a eleger esse, mas sempre com aquela ideia que se diz no final dos júris, que todos os outros mereciam também ter tido o mesmo tipo de distinção, mas como era necessário escolher um, escolho este, mas então. E portanto era apenas isto, para lhe dizer que, do ponto de vista digamos, de um quadro de leitura, ou um quadro de literatura, que me dê agora uma visão mais ampla, eu gosto de mudar muito, de ler muita coisa diferente, de ir procurando muita coisa que não se identifique reciprocamente, para poder encontrar um espaço onde eu me possa sentir aí como leitor, mas também autónomo, e não necessariamente como vinculado a um tipo de literatura. Por outro lado, também gosto de ler várias vezes, durante muito tempo, a mesma obra, quando ela me toca particularmente. Aqui, mais uma vez, vou-vos dizer uma vulgaridade, mas há uma obra que eu leio várias vezes, porque entendo que há uma dimensão de escrita que me toca particularmente, que é As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Naray. Aliás, muito curiosamente, um autor cuja restante literatura não me interessa particularmente.
Eu não tenho muita coisa a dizer, a não ser que, se eu saiba, desde miúdo sou um leitor omnívoro, e acho que o que me interessa cada vez mais agora começa a ficar... Madala quer dizer velho, nas línguas lá de baixo, Cocuana, Madala,
O que me interessa é... Interessa-me tudo, obviamente. Esses grandes livros que o Álvaro acabou de citar, por exemplo, obviamente, o Garry Paz, seja o que for. Mas, fundamentalmente, talvez a gênese da questão que é a seguinte. Das cosmogonias inaugurais, a sua intuição primeira da condição do humano, que depois tiveram outras formulações que a ciência foi dando de outras maneiras e que os vários movimentos e filosofias e a historicidade humana ao longo da sua duração, que vem continuando, foi reformulando de outra maneira, conforme movimentos estéticos, literários, para aí fora, mas, digamos, uma espécie de inocência terrível da pergunta, das perguntas primeiras, que estão nas cosmogonias inaugurais, estão nas grandes sagas, estão no Bhagavad Gita, estão, sei lá, esses livros todos. E como é que isso é a condição da literatura? Todos nós passámos a vida a repetir isso. Mal ou bem, por aí fora e tal. E no seu momento histórico específico, ou linguagem específica, determinados momentos históricos, não conseguimos fugir a isso. Mas é, isso para mim é que é profundamente comovente, como uma espécie de primeiro riso e choro de uma criança que nasce, como quem aflui para o que nasce, como diz o João Rui de Sousa, ou dizendo, como a grande confissão do Fernando Pessoa, depois de tudo o que escreveu, disse isto: no fundo fui sempre uma criança que chorava. Eu acho que nós somos isso, somos permanentemente uma criança que chora, mas que sabe estruturar isso, sabe estruturar esse choro em alegria, enfim, em toda a complexidade que somos feitos.
Boa noite, se me permitem. Tinha 20 anos quando conheci o professor Néstor em Tomar, salvo erro. Portanto, ele era um homem dedicado ao teatro, era um sonhador, se calhar Pinóquio não seria, consciência moral teria com certeza. Mas isso deixou uma marca muito grande para os jovens e deixou lá o Carlos Carvalheiro, um formador depois de jovens de teatro. Chegou a ter 300 atores, digamos assim, e deixou uma grande semente, o nome da Rosa, não é? No Convento de Cristo. E, portanto, esse professor Néstor deixou marcas, não é? Pronto, é só isso.
Posso dizer só uma coisa que é muito bonito, que é todo o empenhamento do Álvaro e que acaba por resultar neste tipo de relação, este resgatar da vida agora. Isso é lindíssimo. E é uma coisa que eu aí sou absolutamente incompetente. Isso é muito bonito. E este tipo de relação agora. Alguém conheceu o Néstor. Lindíssimo, lindíssimo.
Não, eu não posso dizer nada, só lhe posso agradecer o facto de ter dito isso e agradecer em nome do Néstor, que desgraçadamente morreu há muito pouco tempo, faleceu há pouco tempo, mas que de facto era um indivíduo notável, que foi sempre de uma discrição absoluta e que não devia ter sido. E que provavelmente todos nós que o conhecemos devíamos ter puxado mais e não puxamos e deixámos que ele ainda fez umas encenações do Molière nos Açores, onde ele passou a viver, porque ele era açoriano. Mas de facto as pessoas não sabem quem é o Néstor, sabem assim, vão polvilhando o conhecimento através destas pequenas memórias que nós vamos partilhando. E eu fico muito feliz pelo facto de o ter escolhido para a letra N, porque pelo menos já mais duas ou três vezes o nome dele foi referido. E já agora era este o desafio que eu gostava de vos fazer. Não vos vou desafiar a ler o livro, porque enfim, não ficaria bem, está quase pornográfico, se eu agora vos dissesse uma coisa dessa. Mas a minha ideia é esta, quando escrevi é esta, é que o livro não tem a palavra fim. Acaba, pronto, chega ali e acabou, não há mais páginas. E a minha ideia era esta, é que cada pessoa, quando chegar ao fim, faça o seu próprio livro, sem ter que o escrever. Vá fazer o seu alfabeto, vá procurar o seu A, o seu B, o seu C, nas quantidade de pessoas que conheceram ao longo da vida e que ninguém sabe quem são. É uma forma de nós, uma vez mais, ficcionarmos. Isto não nos vai levar a lado nenhum, não vai modificar coisa nenhuma, mas modifica talvez a nossa relação íntima connosco próprios. Se cada um de nós for à procura do seu A, do seu B, do seu C, se contar aos amigos que quem foi o A, quem foi o B, quem foi o C,
pessoas que já se foram embora, que já morreram, mas que, apesar de tudo, têm também alguém que perpetua um pouco aquilo que eles foram ou que eles podiam ter sido. Talvez isso nos faça bem a todos, e se isso nos fizer bem a todos, eu diria que a literatura não salva, mas se nos distrairmos, sabe-se lá.
Não há mais questões. Bom, vamos fechar então esta mesa, porque está aí a seguir vem já uma interpretação de poesia, e eu acho que saímos só um bocadinho da hora. Sim. E neste sentido, agradecer a todos a vossa presença, dizer também que ficou aqui provado que as pessoas que estão ao meu lado não são novatos, o único novato aqui sou eu, e neste sentido resta-me agradecer a presença destes dois escritores que muito engrandeceram e dignificaram o cartaz do Festival Literário de Ovar. Muito obrigado a todos.